Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, edição de domingo, 26 de setembro de 2021. Para todos os votos de um bom domingo, são os votos que vos envia Ana Guedes e o Lio Sair, que estão aqui na cabine, na apresentação e na produção. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet escutam-nos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pidjiguiti Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá, em Gabu e Rádio Sitchanuk, em Leste FM, em Buba, Rádio Papagaio. Em Cachungo, estamos com a Rádio Berlândia, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E na cidade de Catió, nossa parceira, é a Rádio Educativa. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, destaca o livro Estado Fracassado, do jovem investigador e ativista social Paiva António Quiambote. Na segunda meia hora, vamos falar aqui de saúde com a doutora Graça Matinha. Depois temos aqui um dos nossos amigos, ou amigas, neste caso vai ser uma amiga internauta ouvinte que vai conversar connosco. Mas antes, as notícias neste domingo.
O Sudão disse ter repelido uma tentativa de incursão de forças etíopes numa zona da fronteira entre os dois países. Numa declaração, as autoridades militares sudanesas disseram que forças etíopes tinham sido forçadas a retirar-se da área de Barakit, mas não deu outros pormenores. O chefe das Forças Armadas do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, disse a jornalistas que o incidente ocorreu no sábado, demonstrando que os militares continuam a proteger o país após a tentativa de golpe de Estado da semana passada. Não houve qualquer comentário por parte das autoridades etíopes. As tensões ao longo da fronteira entre o Sudão e a Etiópia aumentaram desde o início do conflito na região etíope de Tigré, que provocou a fuga de dezenas de milhares de refugiados para a parte leste do Sudão. As tensões estão centradas numa zona fértil conhecida por Al-Fashqa, onde a fronteira entre os dois países está em disputa. Com uma forte presença policial, cerca de 3 mil pessoas manifestaram-se hoje em Tunis para protestar contra a decisão do presidente Kais Saied de assumir poderes executivos e suspender o parlamento. Na semana passada, Saied, em violação da Constituição, assumiu poder para governar por decreto depois de demitir o primeiro-ministro. Saied disse que as suas ações, que os oponentes classificam de um golpe de Estado, são necessárias para se fazer face ao impasse político, estagnação económica e falta de resposta à pandemia do coronavírus. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o que dizem ser um golpe de Estado. O maior partido da Tunísia, Ennahda, descreveu as ações do presidente como, e citamos, um flagrante golpe contra a legitimidade do governo, apelando ao povo para se unir e defender a democracia numa luta pacífica. O presidente disse que vai nomear um comitê para elaborar emendas à Constituição de 2014 e estabelecer uma verdadeira democracia na qual o povo é verdadeiramente soberano. Tropas israelitas mataram 5 militantes do movimento Hamas em operações levadas a cabo hoje contra células do movimento na ocupada margem ocidental do Jordão, disseram as autoridades militares israelitas. Um porta-voz do exército disse que 2 soldados israelitas, incluindo um oficial, foram feridos gravemente. Um civil palestiniano disse, no entanto, que um dos mortos era um adolescente de 16 anos de idade que ia para a escola quando foi morto a tiro. O porta-voz israelita disse que todos os mortos eram operacionais do Hamas, mas acrescentou que a denúncia está a ser investigada. O Crescente Vermelho palestiniano disse que 4 outros palestinianos foram feridos nos tiroteios. O Hamas emitiu um comunicado admitindo a morte de 4 dos seus homens na operação israelita e exortando os palestinianos a aumentarem a resistência contra Israel. O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett disse que os militantes do Hamas estavam prestes a levar a cabo o que chamou de ataques terroristas. O governo israelita tem manifestado preocupação que o Hamas tenciona fortalecer a sua oposição na margem ocidental e pôr em causa a autoridade palestiniana que governa a zona. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou Israel de levar a cabo o que chamou de execuções contra o nosso povo. A Coreia do Norte está disposta a considerar uma cimeira com a Coreia do Sul se o respeito mútuo entre os dois países for garantido, disse a agência de notícias norte-coreana, citando Kim Yo-jong, irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un.
O livro intitula-se Estado Fracassado, o caso de Angola, segundo Paiva António Quiambote, um livro em que se fala de 12 características que apresentam Estados fracassados. O jovem investigador e ativista social apresentou o livro em Luanda e tenciona levá-lo para Portugal e o Brasil. Esta primeira edição encontrou dificuldades de publicação, como conta o repórter Pedro Dias.
Estado Fracassado é o título da obra literária de Paiva António Quiambote, que deveria ser lançada no mercado de forma oficial, com venda e sessão de autógrafos, na Faculdade de Humanidades, no passado dia 29 de junho. Não aconteceu o ato porque o livro foi proibido, segundo o autor.
Infelizmente, não fizemos o lançamento porque foi-nos proibido a venda do livro lá na instituição, na Faculdade Agostinho Neto, Faculdade de Ciências Sociais e Faculdade de Humanidade. Mas depois procuramos outras alternativas para que possamos fazer o lançamento da obra.
Foi proibido por quem? Quem proibiu?
Quem proibiu? A direção institucional, a direção da faculdade, na pessoa, né, do decano.
Decano da Faculdade de Ciências Sociais?
Decana da Faculdade de Ciências Sociais. E o decano da Faculdade de Humanidades. Então, proibiram, disseram que esta é uma instituição do Estado, então obras voltadas à crítica contra as instituições do Estado, nós não permitimos a venda.
Este é um livro a pensar no Estado angolano?
No Estado angolano, exatamente. Estado angolano.
O Estado fracassado aqui não é o que nós falamos só em África, não, genericamente não. Estamos a falar propriamente do Estado angolano.
Estado angolano,
que é um
sim,
Estado fracassado, é assim que o Paiva pensa?
Ok, penso desse jeito.
Que é a realidade, angolano. Qual é a realidade que espelhas?
Sim.
Neste livro, vamos olhar para o livro.
O livro, porque se nós analisarmos o país, Angola é considerado como um Estado fracassado porque desde décadas o país vive situações dramáticas, porque o governo não consegue garantir aquilo que é esperado do contrato social. Podemos encontrar várias características do Estado fracassado, como a elite superior do Estado vagueia acima da lei, violações dos direitos humanos, caso de Canfunfo. Estamos a falar a educação e a saúde são altamente deficientes.
Em Estado Fracassado, o autor, que é investigador e ativista social, apresenta 12 características do Estado Fracassado, passando pela elite superior do Estado, vagueia acima da lei, violações dos direitos humanos. A educação é altamente deficiente. Corrupção extrema que rói o tecido da economia. Crianças fora do sistema de ensino, passando ainda por ondas de criminalidade e prostituição em alta, até a dívidas excessivas. Quiambote fala da corrupção ou do combate fracassado pela governação do presidente João Lourenço.
A corrupção vai roer o tecido da economia.
Mas não há um travão na corrupção. O presidente João Lourenço, quando foi eleito presidente, a sua bandeira foi de que combateria a corrupção no país.
Mas só que o presidente João Lourenço tem levado este problema, tem levado esse combate não com muita seriedade. É um combate seletivo, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. A corrupção é uma pedra no sapato que impede o desenvolvimento qualitativo de um país.
Não está a ser eficaz o combate à corrupção?
Não está a ser eficaz. Esses que estão a ser julgados, esses que estão presos, são peixinho. Existem tubarões que João, com o nosso presidente João Lourenço, não está conseguindo tocar ainda. Existe aí amizades. Existe amizade.
Padrinho. Compadrio.
Ok. Então, é preciso que o presidente João Lourenço tenha que envolver a sociedade.
Então, a sociedade civil. A lei, falas aqui que a elite superior do Estado vagueia acima da lei.
Ok.
Se existe uma elite, quer dizer, voltamos a fazer referência de que este combate à corrupção é como se fosse um saco roto.
Este combate não está a ser no verdadeiro sentido da palavra. É apenas como se fosse um teatro. Como se fosse um teatro. Depois do teatro passar, todos vão festejando. Aqueles que estão a ser julgados não são ninguém, são peixinho. É preciso mexer nos tubarões, nos pais grandes. Estão aí. Se nós queremos ter prosperidade para a sociedade angolana, é preciso unirmos todas as forças vivas da sociedade, todas as forças políticas, para que o país possa ir avante.
A violação dos direitos humanos é uma das características também apresentada no livro Estado Fracassado. Segundo o autor, a governação do MPLA-IAM viola sistematicamente os deveres e direitos fundamentais dos angolanos. Paiva António Quiambote apresenta o seu argumento.
É que o governo, o partido que faz parte do governo,
partido MPLA,
ele tem criado medo à população para que não possa reclamar dos seus direitos. Medo da morte, medo de envenenamento. E isso o MPLA faz e desfaz. Porque quem reclamar ou com medo que já está entre nós, o medo já incutido na nossa mente, então sentimos um peso de consciência reclamarmos sobre os nossos direitos. Por isso é que quando se convoca uma manifestação pública, poucos aderem. Porque é o medo que o MPLA foi semeando na mente das pessoas.
Medo muito. Da repressão.
Ok, da repressão.
Medo. Dizem que cometem sempre excessos.
É, medo da morte, medo da prisão. Enfim, então o MPLA, desde a independência, foi governando o país desse jeito, colocando medo à população, para que a população não possa reclamar dos seus direitos.
E de que forma é que a população tem que continuar a reivindicar-se ou começar a procurar forma de reivindicações pelos seus direitos?
A juventude de hoje não é a mesma das juventudes de antes. Hoje, essa juventude ganhou consciência.
A juventude anterior era a juventude do medo.
Do medo.
Esta já está.
Obviamente. Era uma juventude acorrentada no medo. Hoje, atualmente, essa juventude está saindo nas ruas reivindicando seus direitos. Perderam o medo. Dias atrás assistimos uma manifestação lá no Palácio, que muitos jovens foram detidos. E não só, porque a fome também nos obriga a tomarmos coragem. Então a juventude de hoje está engajada mais na política. Já não temos aquele medo de antes, o medo imposto pelo José Eduardo dos Santos. Hoje há uma liberdade de expressão já viva.
Liberdade de expressão tem sido uma conquista dos cidadãos, apesar de uma forte repressão ou forma de silenciar a chamada imprensa privada. O investigador acredita que o processo de luta deve ser contínuo para a conquista.
Ainda não chegamos na sua totalidade, porque até mesmo muitos jornalistas, né, são coagidos.
Aliciados?
Ok, são aliciados, são coagidos a deturpar a verdade, são comprados. Muitas mentes já foram compradas, mas...
Uma forma de silenciá-los.
Ok, de silenciá-los, mas a juventude não está adormecida. A juventude angolana está saindo nas ruas para conquistar esta liberdade que foi prisionada há bastante tempo. Na governação de João Lourenço já conseguimos notar, né, certa liberdade de expressão, porque antes não se via tantas ondas de manifestação pública, mas agora já estamos a ver, pouco a pouco estamos a caminhar.
Enquanto se caminha pouco a pouco para a liberdade de expressão, em rota de colisão está a educação, que Ambote acha que o Estado fracassado é maquiavélico, com técnicas para a continuidade do analfabetismo no país.
A educação é negócio. É negócio dos
negócio
políticos.
Dos políticos.
Porque este Estado fracassado coloca a população na condição de analfabeto para intimidar, para manipular, para escravizar, para comprar mentes. Porque todo homem não formado é facilmente ser comprado, facilmente ser manipulado, facilmente ser enganado.
Isso é conceito maquiavélico.
É. O Estado fracassado é um Estado maquiavélico.
Pela má governação dos camaradas, pelos 45 anos de governação criminosa, pelo roubo do dinheiro do povo, pela fome imposta, a morte contínua da população, Paiva António Quiambote afirma que o livro Estado Fracassado é contra o MPLA. Conclui, desta forma, o seu trabalho investigativo.
É um livro contra o MPLA.
Por que é que diz isto?
Porque o MPLA nunca soube governar. Os 45 anos do poder do MPLA é caracterizado por uma governação criminosa. Querido, Angola é um país que emana leite e mel. Mas o leite é só doce para aquele que prospera à sombra do poder político do MPLA. A maior parte da população vive por baixo da linha da pobreza. O MPLA roubou o dinheiro do povo e continua a roubar o dinheiro do povo.
O senhor chega a esta conclusão não por ter a sua convicção política ou de pertencer a algum partido político, mas sim como um investigador, na qualidade de escritor, que chegou a esta conclusão.
Ok, eu sou investigador, eu não faço parte de nenhuma filiação partidária, sou ativista social. O MPLA é aquele que desde então nunca soube governar. A sua governação está inclinada sobre... está inclinada... como posso dizer, está inclinada sobre uma governação criminosa.
Estado fracassado tem sido vendido informalmente, quase clandestina, por algumas vias de Luanda, por algumas pedonais ou por encomenda. Os 250 livros editados já foram vendidos. Quiambote teme pela sua vida desde a altura em que o MPLA tiver contacto com a obra literária. Teme que a sua vida esteja em perigo, porque o MPLA mata, afirma o autor.
um livro proibido. O MPLA ainda não tem acesso a este material. O dia que, este material, este livro, estiver na posse do MPLA, não sei o que será da minha vida. Porque o MPLA é aquele que vai permeando os jovens que tentam se reivindicar contra a sua governação.
Não sabe o que será da sua vida, o que quer dizer com isto?
Porque o MPLA mata. O MPLA já matou muita gente, já adiantaram para o envenenamento político. Já temos muitos casos. O senhor jornalista conhece tão bem a realidade política deste país. O MPLA é um partido assassino, ele mata, ele não brinca. Ele tem armas para matar, para destruir, para tirar a voz daquele que tentam reivindicar, que conhece a verdade, aquele que tentam lucidar a população.
E de que forma é que está a fazer chegar esta sua obra?
De forma clandestina. De forma clandestina.
Como?
Todos os dias eu vendo livro. Há sempre gente, há sempre pessoas à procura da obra, deste livro.
O mais provável, em novembro próximo, a obra será apresentada em dois países de língua portuguesa, Portugal e Brasil, com a presença do investigador Quiambote. Esgotado o primeiro volume, o segundo será lançado, possivelmente, em abril de 2022.
O segundo volume já está feito. Já está feito. Estamos a trabalhar com a editora para que próximo ano, provavelmente mês de abril, o segundo volume possa estar no mercado. Nós estamos a trabalhar.
Qual é a editora?
A Pacoca. Nós estamos a trabalhar para que a obra chegue até em Portugal e Brasil. Daqui a dois meses, se calhar, a obra estará em Portugal, será vendida em Portugal e...
Com a presença do autor?
Com a presença do autor, sim, senhor. Nós queremos trazer ao conhecimento dos portugueses e brasileiros de que Angola é um Estado fracassado. Porque esse Estado fracassado é aquilo que eu disse, que não consegue garantir aquilo que é esperado do contrato social. A população vive numa pobreza acentuada, uma pobreza aguda. O MPLA governa um povo contra a sua própria vontade. O MPLA já não tem políticas para que possa convencer o eleitorado. O MPLA já não tem políticas para que possa convencer a maioria da população angolana. O MPLA está todo acabado. O MPLA está cansado. Tem que deixar o poder para outros partidos.
Paiva António Quiambote, investigador, ativista social, autor da obra literária Estado Fracassado, proibida de ser vendida e autografada no passado dia 29 de junho na Faculdade de Humanidades. Próximo desafio está a apresentação do livro em novembro próximo em Portugal e Brasil. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
done, cause I can see that you don't get it. I break it down and blow the highs, cause mama said you shine or you don't fly with it now. It's hard to be in golden skin, it's life for sin, it's woven thin, I'm over it. But I ain't gotta let go, it was never down for the boy till the get-go. Cause if I don't put up my guard, then who would? I know you probably break it down, given a chance if you could. I'm just a northern Cali cat, chasing a cap, I'm too good. Across the map and then I'm back, if you can count, there's two hoods. But every time that I'm in town, you shoot me down, so what's the dealio? Had about enough of what you throwing, do you feel me though? I can't even count on two hands, the times you canceled our plans, and then just left me out to dry like I'm a Cheerio with no milk.
I've been trapped to life countless times, and I don't surprise you.
Hoje é domingo, 26 de setembro de 2021. Amigos, recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E não se esqueçam que a Voz da América está também nas redes sociais, Twitter, Instagram e WhatsApp. É o número do WhatsApp, queria dizer, é mais 1-202-251-9466. Voz da América, aqui convosco para vos desejar um bom domingo. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América e hoje é 26 de setembro de 2021. Convosco a acompanhar-vos está Ana Guedes na apresentação, o Lilsa, ele está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos na cidade de Quelimane, com a nova Rádio Paz, na cidade de Nampula, em Rádio Encontro, em Maputo, estamos com a ZFM. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária Casumai. Em Cachunga, a Rádio Berolanda, em Buba, a Rádio Papagaio, em Gabu, a Rádio Sitjanoco. Estamos ainda em Gabu, com a Leste FM. Estamos ainda em Bissau com a PGGTI, a Capital FM. Dentro em pouco, saúde com a doutora Graça Macinha e a seguir vamos conversar com uma amiga ouvinte hoje. Mas antes, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo.
O Sudão disse ter repelido uma tentativa de incursão de forças etíopes numa zona da fronteira entre os dois países. Numa declaração, as autoridades militares sudanesas disseram que forças etíopes tinham sido forçadas a retirar-se da área de Barakit, mas não deu outros pormenores. O chefe das Forças Armadas do Sudão, o general Abdel Fattah al-Burhan, disse a jornalistas que o incidente ocorreu no sábado, demonstrando que os militares continuam a proteger o país após a tentativa de golpe de Estado da semana passada. Não houve qualquer comentário por parte das autoridades etíopes. As tensões ao longo da fronteira entre o Sudão e a Etiópia aumentaram desde o início do conflito na região etíope de Tigré, que provocou a fuga de dezenas de milhares de refugiados para a parte leste do Sudão. As tensões estão centradas numa zona fértil conhecida por Alfashka, onde a fronteira entre os dois países está em disputa. Com uma forte presença policial, cerca de 3 mil pessoas manifestaram-se hoje em Tunis para protestar contra a decisão do presidente Kais Saied de assumir poderes executivos e suspender o Parlamento. Na semana passada, Saied, em violação da Constituição, assumiu poder para governar por decreto depois de demitir o primeiro-ministro. Saied disse que as suas ações, que os oponentes classificam de um golpe de Estado, são necessárias para se fazer face ao impasse político, estagnação económica e falta de resposta à pandemia do coronavírus. Os manifestantes gritaram palavras de ordem contra o que dizem ser um golpe de Estado. O maior partido da Tunísia, Ennahda, descreveu as ações do presidente como, e citamos, um flagrante golpe contra a legitimidade do governo, apelando ao povo para se unir e defender a democracia numa luta pacífica. O presidente disse que vai nomear um comitê para elaborar emendas à Constituição de 2014 e estabelecer uma verdadeira democracia na qual o povo é verdadeiramente soberano. Tropas israelitas mataram 5 militantes do movimento Hamas em operações levadas a cabo hoje contra as células do movimento na ocupada margem ocidental do Jordão, disseram as autoridades militares israelitas. Um porta-voz do exército disse que 2 soldados israelitas, incluindo um oficial, foram feridos gravemente. Um civil palestiniano disse, no entanto, que um dos mortos era um adolescente de 16 anos de idade que ia para a escola quando foi morto a tiro. O porta-voz israelita disse que todos os mortos eram operacionais do Hamas, mas acrescentou que a denúncia está a ser investigada. O Crescente Vermelho palestiniano disse que 4 outros palestinianos foram feridos nos tiroteios. O Hamas emitiu um comunicado admitindo a morte de 4 dos seus homens na operação israelita e exortando os palestinianos a aumentarem a resistência contra Israel. O primeiro-ministro israelita Naftali Bennett disse que os militantes do Hamas estavam prestes a levar a cabo o que chamou de ataques terroristas. O governo israelita tem manifestado preocupação que o Hamas tenciona fortalecer a sua oposição na margem ocidental e pôr em causa a autoridade palestiniana que governa a zona. O presidente da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou Israel de levar a cabo o que chamou de execuções contra o nosso povo. A Coreia do Norte está disposta a considerar uma cimeira com a Coreia do Sul se o respeito mútuo entre os dois países for garantido, disse a agência de notícias norte-coreana, citando Kim Yo-jong, irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, Na Voz da América em português, contamos consigo.
E vamos agora à saúde com a doutora Graça Matezinha. Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde que aqui temos todas as semanas com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que os nossos amigos estejam bem e Ana também.
E, doutora Graça, vamos falar esta semana no segmento de programas sobre os mais variados cancros, doutora. Vamos falar do cancro do colo do útero, que é considerado um dos mais comuns nas mulheres em todo o mundo e continua a ser uma das principais causas de morte relacionadas com o cancro entre as mulheres, sobretudo nos países em desenvolvimento. Doutora, o que é o cancro do colo do útero?
Bem, Ana, o cancro do colo do útero é um tipo de tumor maligno que ocorre na parte inferior do útero. E o colo do útero é a região que vai fazer a união entre a vagina e o útero propriamente dito. Portanto, esse é o colo do útero. E o colo do útero faz parte do caminho pelo qual o bebê passa quando a mulher está em trabalho de parto. Este é um cancro que é também bastante comum, é o terceiro cancro mais incidente nas mulheres e, infelizmente, a nível da África subsaariana é bastante prevalente, as regiões com maior prevalência do cancro do colo do útero.
E porquê, doutora, que esta prevalência em África, o que é que se deve? Porque eu creio que o colo, portanto, a infecção do cancro do colo do útero deve-se a uma infecção pela via genital, não é?
Uhum.
E aqui que olha, está tão, por assim dizer, vulgar em África?
Bem, Ana, o cancro do colo do útero, como qualquer outro tipo de cancro, tem como um dos principais fatores as alterações ou as mutações genéticas. Mas também tem relação com a presença de algum tipo de vírus no nosso organismo, que é o vírus papiloma humano. E esse vírus papiloma humano, quando está presente no nosso organismo, pode muito mais facilmente fazer com que essas mutações ocorram. E o vírus papiloma humano é um vírus que é bastante comum nas mulheres, que é transmitido por via sexual e está relacionado naturalmente com este cancro do colo do útero. O que acontece é que, porque este vírus é bastante comum, há muitas mulheres que são infectadas mesmo sem saber. E a infecção por este vírus do papiloma humano tem muita relação com o início precoce da vida sexual, o fato de as mulheres terem múltiplos parceiros e por aí fora. Então, o que se sabe é que a nível da região subsaariana as mulheres têm tendência de começar a vida sexual muito mais cedo. Nós sabemos de vários países que têm práticas de ritos de iniciação e que a mulher, quando faz os ritos, já está preparada, teoricamente, para o início da vida sexual. Isso, estamos a falar de meninas de 12, 13, 14 anos. Então, quanto mais cedo ela começar a vida sexual, muito mais probabilidade ela tem de se infectar por este vírus papiloma humano, que poderá ser um dos motores, posso assim dizer, para as mutações que ocorrem e que levam ao cancro do colo do útero.
Doutora, uma das coisas que aqui nos Estados Unidos aconteceu há relativamente poucos anos foi a introdução da vacina, o HPV, do papiloma humano, portanto, na vacinação para os jovens adolescentes, exatamente como uma forma de evitar o cancro do colo do útero. É de facto necessário esta vacina? Haverá outros meios de evitar esta contaminação, por assim dizer, esta infecção
que pode provocar um cancro no colo do útero?
Olha, Ana, esta vacina não só é importante, mas também é altamente recomendado. Porquê? Porque nós dissemos anteriormente que um dos principais fatores para o desenvolvimento do cancro do colo do útero é a infecção pelo vírus papiloma humano. O que significa que se nós queremos prevenir o cancro do colo do útero, temos que primeiro prevenir essa infecção do vírus papiloma humano. E a maior parte da transmissão deste vírus é por via sexual. Então, primeiro temos que naturalmente reforçar o uso do preservativo da camisinha, que é uma das formas de prevenir infecções de transmissão sexual. Mas, havendo a disponibilidade de uma vacina, a vacina torna-se bastante importante, porque essa vacina é eficaz na prevenção desta infecção. Portanto, se nós conseguirmos prevenir a infecção do papiloma vírus humano, automaticamente estaremos também a contribuir para a prevenção do cancro do colo do útero. Por isso mesmo, a vacinação é muito importante.
O cancro da mama diz-se que é um bocadinho mais difícil de detectar pela pessoa, por assim dizer, os sintomas, não sei, são pouco existentes, mas quanto aos sintomas para o cancro do colo do útero, parece que poderão ser mais visíveis, portanto as pessoas sentirem mais alguma coisa está errada. Quais são os sintomas de facto que nos despertam para esta possibilidade?
Olha, Ana, infelizmente os cânceres, de uma forma geral, partilham de uma particularidade. É que muitos deles, quando estão na fase inicial, dificilmente se percebe algum sintoma específico. E o cancro do colo do útero não é muito diferente do cancro da mama e outros cânceres em relação a esse aspecto. O que quer dizer que o cancro do colo do útero, numa fase inicial, não costuma apresentar sintomas específicos. É possível, sim, detectar quando a mulher faz exames de rotina. Pronto, a mulher vai para o ginecologista, faz exames de rotina, em que há uma observação, aí sim é possível notar alguma alteração. E essas alterações podem ser desde o aparecimento de algumas lesões a nível do colo do útero, podem ser visíveis ao olho nu, mas também pode ser o aparecimento de um corrimento vaginal anormal, que tem uma coloração e um odor diferente do normal. Portanto, um corrimento assim mal cheiroso, com uma coloração diferente, acastanhado, avermelhado, é o motivo de nós ficarmos preocupados. Se a mulher apresenta dores na região pélvica durante a relação sexual, também é um sinal de alerta. Se a mulher tem um sangramento vaginal que não está relacionado com a menstruação, portanto, um sangramento que aparece entre as menstruações ou durante a relação sexual, isso também é um motivo de preocupação, que ela tem que estar alerta e procurar ajuda médica. E existe também uma série de sintomas que seriam sintomas mais generalizados, como anemia, dores a nível das pernas e das costas, problemas urinários, uma perda de peso não intencional. Todos estes sintomas podem acompanhar o quadro do cancro do colo do útero, principalmente quando está numa fase bastante avançada.
O que diria às pessoas que nos estão a ouvir em termos de prevenção, não só deste cancro, como prevenção em termos de defesa da saúde em geral?
Bem, a coisa mais importante, Ana, como seres humanos, como mulheres, é nós termos muita atenção com a nossa saúde, a nossa saúde de forma geral, mas de forma muito particular a nossa saúde sexual e reprodutiva. E prestarmos atenção a qualquer sinal, a qualquer alteração, porque algumas vezes nós até banalizamos as coisas quando nós nos apercebemos delas, mas algumas dessas coisas, alguns desses sinais podem nos alertar para situações mais complexas ou situações mais graves. No que diz respeito especificamente ao cancro de colo do útero, bem, falamos aqui da prevenção do cancro através da prevenção do vírus papiloma humano, que seria o uso de camisinha, a vacinação. Estas são medidas que nós temos que estar cientes e adotá-las. Para a questão da vacina, a vacina é feita a adolescentes e jovens que ainda não tenham iniciado a sua vida sexual, e nós temos irmãs, temos primas, filhas, sobrinhas, nós temos que estar abertos para fazer essa vacinação, porque é um dos fatores mais importantes para a prevenção deste cancro. E também termos cuidados adicionais em relação ao nosso bem-estar, à nossa saúde. Temos que observar o funcionamento dos nossos órgãos, principalmente os órgãos sexuais, que é para detectarmos qualquer alteração de forma muito precoce. E na eventualidade de nós notarmos alguma coisa anormal, nós temos que procurar ajuda médica. Há uma intervenção que é feita a nível das unidades sanitárias, que é o rastreio de rotina. O rastreio de rotina é feito quando nós vamos à consulta de ginecologia, em que se faz observação e também pode pedir alguns exames ginecológicos. Essas medidas permitem que haja uma detecção precoce de qualquer tipo de lesão, ou mesmo do próprio cancro, e isto proporciona uma melhor chance de tratamento e recuperação dessa mulher. Portanto, as consultas de rotina de ginecologia, sempre que possível, são necessárias, são bastante, bastante importantes, e se nós tivermos condições de fazê-lo, temos que fazê-lo, porque vai ser fundamental para despistar qualquer situação que possa agravar e levar para uma situação de cancro.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Matzinha, nos vamos despedir por hoje. Nós vamos voltar de hoje 8 dias. Até lá, como sempre, um abraço, os votos de que tenham uma boa semana de saúde, o melhor possível. E doutora Graça, um abraço também para si, votos também de uma boa saúde, uma boa semana de saúde para si. Como sempre, estamos juntas.
Obrigada, Ana, mesmo para si. Estamos juntas, voltamos a falar para a semana. E até lá, nem muito cuidado da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 26 de setembro de 2021. Votos de que estejam a ter um bom domingo. Agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar com a engenheira moçambicana Sila Rifinaldo. As duas vão conversar sobre educação, liderança no feminino e oportunidades.
Olá, aqui Dani Steschi. Hoje eu vou conversar sobre educação, liderança feminina e oportunidades com Sila Rifinaldo, engenheira mecânica e de transportes, mestranda do curso de engenharia de confiabilidade da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e bolseira da iniciativa DOIEN. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Daniela, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por esta oportunidade.
Sila, é um prazer tê-la aqui na Voz da América para falar sobre esses temas tão importantes. Você é uma mulher guerreira que não deixa as dificuldades e os obstáculos que encontra pela vida te atrapalharem. E eu gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, para eles conhecerem um pouquinho mais sobre você.
O meu nome é Sila Rifinaldo Schleng, eu tenho 24 anos de idade, sou moçambicana, nasci em Maputo, em Moçambique. Passei cerca dos meus 23 anos em Maputo, desde a escola primária, secundária e também a universidade, para o meu bachelor degree. Então, eu estudei na Universidade em Maputo, ISTC, Instituto Superior de Transportes e Comunicação, e preferi escolher o curso de Engenharia Mecânica. Então, como seguimento a este curso, estou agora nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland, agora a fazer o mestrado em Engenharia de Confiabilidade.
Uhum. E você estava trabalhando lá em Maputo antes de vir para cá?
Sim, estava a trabalhar. Trabalhava na Technip Energies, Technip Energies Moçambique, dado que estava em Moçambique, e era parte do projeto Coral South FLNG.
Ótimo. E, Acila, nós descobrimos aqui antes da entrevista que nós estamos bem pertinho uma da outra, né? São menos aí de 30 milhas, alguns quilômetrozinhos, né? Aí uns 40, 45 minutos de distância. Mas, enfim, você está aqui agora nos Estados Unidos para começar uma nova etapa na sua jornada. Conta pra gente como você conseguiu essa bolsa de estudos para o curso de Engenharia de Confiabilidade da Universidade de Maryland.
Da primeira vez que eu vi essa oportunidade foi no LinkedIn, que é uma plataforma de divulgação, de vaga, conteúdo, muito mais de networking. Então eu vi o flyer da Doyen Initiative, e na plataforma é muito comum ver esse tipo de flyers acerca de oportunidades de emprego e de mestrado e coisas assim. Mas no momento eu não achava que eu fosse, que eu tivesse os requisitos necessários para ser, para receber o award, para fazer parte deste sonho, na verdade. Então eu fiz um autoblock de mim mesma e não levei muito a sério. Até pensei assim, alguém vai conseguir, alguém capacitado, alguém com as qualificações irá conseguir. Mas a minha sorte é que eu estava a trabalhar diretamente com a Talumba Katawala, e ela é uma das consultoras do programa Doyen. E um desses dias ela estava a fazer um post. E eu lhe perguntei, por que estás tão entregue a esta causa? Por que essa divulgação constante? Porque eu no início não entendia muito bem qual era o end goal do projeto. Mas depois ela me explicou e eu fiquei muito feliz com o que eu vi, o que me fez também de seguida visitar o site da Doyen Initiative. E foi lá onde eu pude perceber que o programa não era só acerca de proporcionar um mestrado, era muito mais edificar, era formar e edificar mulheres para ocuparem posições de liderança. Porque o que acontece agora é que muitas vezes, aliás, agora nós estamos muito no processo de tentar garantir que as mulheres estejam mais enquadradas no mundo profissional, principalmente no mundo da engenharia, mas não é só querer que elas estejam enquadradas porque são mulheres. O nosso maior objetivo é fazer com que elas estejam nessas posições de liderança porque elas merecem e porque elas têm o potencial para tal. Então, lendo mais acerca do Doyen Initiative no website, eu percebia mais e mais que isso era mesmo para mim. Então, posso dizer que foi até amor à primeira vista.
Muito interessante essa história aí, essa jornada que está aí só no início, e ouvir você contar para a gente. É muito bom conhecer você, né, através dessa história aí. Já estamos na torcida por você aí, Sila. Vou terminar pedindo para você deixar uma mensagem para todas as jovens que estão nos ouvindo agora.
A minha mensagem é sempre acredite em você mesmo. Por mais clichê que isso seja, muitas das vezes nós nos autobloqueamos, tal como eu fiz, por exemplo, no início desse programa. Achei que não seria capacitada para tal, mas é sempre importante acreditar em si e tenta, pelo menos, entrar no campo de batalha. Não importa, não precisa ser a mais inteligente, não precisa ser a mais estruturada, mas a única coisa que importa é decidir e determinar que tu irás até o final. Coloque-se no campo de batalhas. Esta é a parte mais importante. Não se autobloqueie. Coloque-se no campo de batalhas, pois tu nunca sabes o que vai acontecer, não sabes quais são as habilidades que tu tens que podem despertar a maior atenção das outras pessoas. Na verdade, gostaria de deixar duas mensagens. Esta e a segunda seria: conecte-se sempre com pessoas que estão alinhadas com os teus objetivos de vida. Não short-term goals, mas long-term goals, porque isto é que realmente edifica quem tu serás. Infelizmente, pode até parecer maldade, mas amizade não pode ser só acerca de gostamos da mesma música, gostamos da mesma comida, gostamos dos mesmos eventos. Tem que ser também long-term goals, porque mesmo de forma inconsciente, nós sempre acabamos nos tornando quem está ao nosso redor. Parece brincadeira, mas é algo muito real. Nós temos que ter muita atenção acerca das energias que nós deixamos ao nosso meio. Então, o tipo de pessoas que estão ao seu meio irão determinar quem tu serás. Então, é melhor estar rodeada de pessoas que vão identificar a tua persona, mesmo do modo de garantir a sua autoestima e também diversos pontos da vida, mas sempre conecte-se com pessoas que estão alinhadas com o teu objetivo, os teus objetivos de vida, porque isso é que irá determinar onde tu podes chegar.
Sila Refinaldo, obrigada aí pelas duas mensagens inspiracionais e quero agradecer a sua participação aqui na Voz da América para falar sobre educação, liderança feminina e oportunidades. Vou ficar aqui na torcida para ver você atingir o seu sucesso e a sua independência financeira.
Obrigada.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, 26 de setembro de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. Até lá, de todos se despede o Leo Sail, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Despedimos com um abraço, então. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.